brincadeira. Eu enxergo, sim. Quantos estão felizes nessa noite aqui? Queridos, eu louvo a Deus porque tudo que é do Senhor, Ele começa pequeno e cresce. Amém? A obra de Deus começou num jardim. E daquele jardim, hoje eu e você estamos aqui, são milhares de pessoas que servem ao Senhor. Amém? E veremos isso por toda a eternidade. É algo poderoso. Sabe, você que foi para o encontro, eu quero dizer para você que em 2001, final de 2001, faz alguns anos, eu também estava num encontro como esse. E a minha vida foi marcada. Né? E naquele tempo eu recebi o chamado da parte de Deus e hoje eu estou aqui. Né? Estou aqui, não muito bem aqui, né? Eu estou a 12 mil quilômetros daqui. Eu estou ali na Alemanha, amém? E Deus tem feito grandes coisas ali na Alemanha. Eu era pastor ali na Vila Mariana, né, ali na Machado de Assis, e eu fui supervisor durante algum tempo das igrejas aqui do ABC também, 11 anos, né? É, pouco tempo, né? Meus cabelos eram um pouquinho mais pretos, amém? Mas os irmãos conseguiram baixar o vídeo aí para mim ou ainda está baixando? Está baixando ainda? É, mas eu estou aqui com meu filho, Rafael, ele não gosta dele, não gosta que apresente, mas é quem está comigo aqui, minha esposa e meus dois filhos mais novos ficaram na Alemanha, lá está um tempo bem gostoso, está menos um grau agora, menos um, ontem estava nevando lá, e eu quero dizer que o país é gelado, mas tem muitos corações aquecidos naquele lugar, amém? E nós temos, eu quero mostrar um vídeo para você, né? A hora que tiver baixado eu vou mostrar ele para você, para mostrar o que Deus tem feito ali na Alemanha, amém? Mas eu sei que talvez você fisicamente está cansado, a palavra de Deus diz que o nosso espírito está pronto, em todo momento o espírito está pronto, Jesus pode voltar a qualquer momento, sabe, eu quero dizer que nós somos a noiva, que estamos com a botija cheia, aguardando a vinda do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, e o Jonas falou que eu ia profetizar, e eu quero trazer a primeira palavra para ele. Você não percebeu quantas pessoas chamaram você de pastor aqui em cima? Por que que você falou para Deus que você quer ouvir, que você é chamado da parte de Deus? Você é pastor, irmão, não dá para você correr do manto, não dá para você correr com o manto, sabe por quê? Porque você vem de uma família sacerdotal, e o dia que realmente Deus separou o seu pai, já havia um manto separado para aquilo que viria através do ventre da sua mãe, então não é algo natural, é algo espiritual da parte de Deus liberado, e Deus já escreveu, e no tempo oportuno, no tempo certo, isso vai acontecer, e eu quero dizer, os irmãos aqui vão ser testemunhas daquilo que Deus vai fazer e vai ungir, né, o Jonas e logicamente a Melissa por consequência daquilo que o Senhor vai se manifestar de forma poderosa, amém? Glória a Deus, eu quero, os irmãos estão baixando lá, os irmãos têm Bíblia? Eles provavelmente não vão conseguir passar aqui, porque eles devem estar baixando o vídeo, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Queridos, não fiquem, às vezes eu vou dar uma parada aqui, porque eu estou acostumado a pregar em português e a tradução ser feita em alemão lá, então às vezes eu fico esperando traduzir, mas agora eu estou pegando o ritmo de só falar em português, não. Aqui a coisa vai avançando. O meu filho se ofereceu para traduzir em alemão, alguém precisa de tradução em alemão? Não, estou brincando, mas em Hebreus 12, 24 diz assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, fizesse mais uma oração, pedisse para que o Senhor falasse com você, não apenas na sua mente com conhecimento, mas ela falasse ao seu coração. Pai, nós te pedimos a tua palavra é santa, a tua palavra expressa daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite nós pedimos que a tua palavra não seja apenas o Logos, não seja apenas o conhecimento, mas seja o rema liberado com vida, com poder, com promessas, ou para aquilo que o Senhor tem e quer se manifestar nessa noite sobre as nossas vidas. Ou que toda glória, toda honra, todo poder sejam dados ao Senhor, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Manifesta da tua palavra com vida e poder sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, esse texto aqui é algo muito poderoso. A palavra está dizendo que existe um mediador de uma nova aliança. Se essa aliança é nova, é porque uma aliança velha foi deixada para trás. Diz que é uma nova aliança, e essa nova aliança fala a respeito de um sangue, a respeito do sangue. E esse sangue, muitas vezes, você já deve ter ouvido, e muitas pessoas pegam e, a respeito disso, e pegam o sangue de Jesus como um amuleto, como algo assim, só de declarar, eu já me sinto protegido. Quantos já ouviram falar que há poder no sangue de Jesus? Amém? E eu quero dizer para você que há poder no sangue de Jesus. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O sangue de Jesus fala. Às vezes você está simplesmente acostumado a falar assim, nossa, mas como o sangue de Jesus fala? O fato talvez de não expressar palavras. E isso não quer dizer que não esteja falando. Quem é marido e mulher há muito tempo, apenas de você olhar para sua esposa, ou sua esposa olhar para você, você já sabe o que ela quer dizer. Quantos maridos e esposas entendem o que eu estou falando? É dessa forma, apenas um olhar, você olha para a cara da sua esposa, você já sabe aquilo que ela está querendo dizer diante da situação. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o sangue fala de coisas superiores. E ele faz uma comparação dizendo que o sangue de Abel fala de algo, mas o sangue de Jesus fala de algo superior ao sangue de Abel. Quantos aqui conhecem a história de Caim e Abel? Certo dia estava lá num culto, Caim e Abel foram fazer um culto a Deus, e eles foram levar suas ofertas diante do Senhor. E Caim levou uma oferta, a sua oferta era fruto da sua lavoura, o seu esforço. Tudo aquilo que ele plantou, ele colheu e ele decidiu levar diante de Deus. A oferta de Caim era resultado do esforço próprio. Justiça própria. Caim era alguém cheio de justiça própria. E ele ofertou a Deus. Mas o seu irmão Abel também fez uma oferta. E a oferta de Abel, como Abel mexia com gado, ele ofereceu ao Senhor um novilho. Mas não era qualquer novilho, era o primeiro novilho de uma cria, era algo que era as primícias. E Abel oferecendo isso ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Quantos conhecem essa história? E a palavra aqui está dizendo que o sangue de Abel fala. E eu quero falar sobre três coisas a respeito do sangue hoje. Você que realmente teve uma experiência poderosa com a pessoa do Senhor nesse final de semana, eu quero que você marque isso que eu vou falar para você, porque isso que eu vou falar aqui, eu já sirvo ao Senhor mais de 2 décadas, e eu quero dizer, isso é a verdade das boas novas, que eu e você precisamos lembrar e guardar todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. E eu quero dizer, se você simplesmente levar essa verdade para dentro de você, você vai acordar todos os dias com uma convicção, da certeza de quem você é, daquilo que o Senhor tem para você e daquilo que Ele quer se manifestar sobre a sua vida de forma poderosa. Sabe, aqui simplesmente Caim ofereceu uma oferta, e Abel também, E Deus simplesmente se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. E o que Caim fez? Matou o seu irmão. Caim matou Abel. E quando ele matou Abel, a palavra de Deus diz que, ao matar Abel, Deus chegou para conversar com Caim, e perguntou para Caim: Caim, onde é que está o seu irmão? E ele falou assim: por acaso eu sou guarda do seu irmão? Eu vi muitas pessoas falando aqui sobre o espírito da multiplicação. Aquilo que eu recebi, eu vou levar para fora. O espírito ao contrário, ao espírito de multiplicação, é um espírito de Caim, querido. E quando simplesmente Deus perguntou: aonde está o seu irmão? Ele respondeu: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por acaso eu devo satisfação do meu irmão? E aí simplesmente Deus falou para ele: Caim, o que você fez? O que você fez? Porque o sangue do teu irmão, isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, porque o sangue do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. A palavra diz que existia um clamor do sangue saindo da terra e chegando até diante de Deus. E esse sangue estava falando algo. O que esse sangue estava falando? Ele me matou. Eu quero justiça e eu quero vingança. É isso que o sangue de Abel estava clamando. Fala para o seu irmão: o sangue estava clamando. E o que ele estava clamando? Fala para ele: justiça e vingança. Amém? Só que nós vimos o clamor desse sangue, mas aí a palavra de Deus vem aqui em Hebreus 12, 24, onde ele diz assim, que ao sangue da aspersão de Jesus, fala de coisas superiores, fala para a pessoa do seu lado, coisas superiores. E essas coisas superiores que o sangue está falando, eu e você precisamos compreender. Se eu e você queremos viver debaixo da nova aliança, de tudo aquilo que Jesus tem para nós, nós precisamos ouvir, porque se o sangue está falando, nós precisamos abrir o coração, nós precisamos abrir os ouvidos. Há uma expressão em Portugal que diz assim: ouça-me com ouvidos de ouvir. Espera aí, mas existe ouvir sem ouvir de ouvir? É. Alguém já viu aquele negócio que entra por aqui e sai por aqui? Às vezes você fala com o menino parece que nem... entrou por aqui, saiu por aqui, ninguém entendeu nada, deixa para lá. Mas sabe, eu e você precisamos ouvir o que o sangue está clamando. Agora, você pode simplesmente entender um clamor que vem do sangue do Abel, clamando diante de Deus por justiça e vingança. Agora, o que que o sangue de Jesus está clamando? Sabe, o sangue de Jesus foi derramado a partir do momento que ele foi pego diante do seu flagelo. No momento que colocaram os espinhos, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, o sangue começou a ser derramado. Quando ele recebeu o flagelo, chicotadas com aqueles chicotes com pontas de ossos, o sangue de Jesus foi derramado. E conforme o sangue de Jesus ia sendo derramado, o sangue ia clamando algo. O sangue ia falando a respeito de algo. Quando colocaram os cravos nas mãos de Jesus e colocaram os cravos nos pés de Jesus, o sangue foi derramado sobre a terra, e da mesma forma que o sangue foi derramado na terra, a terra começou a clamar a respeito de algo. Agora, o que que foi esse clamor? Que é algo muito superior. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Dá para... ah, minha foto está aí atrás. Irmãos, só quero fazer um parênteses. Esse vídeo aqui é o vídeo que eu preparei para apresentar lá para os pastores na conferência. Ele tem um minuto e meio e ele mostra o que Deus está fazendo ali na Alemanha. Só para vocês, é um minuto e meio, é bem rápido. Faz um parênteses aí.
Tem a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o pastor Ricardo Bertoldi, eu sou o supervisor da Vinha Alemanha. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós aqui. Neste ano de 2023, temos experimentado o ano da casa cheia e coisas sobrenaturais em Deus. Os nossos cultos estão cada vez mais cheios. Tivemos alguns destaques importantes nesse ano de 2023. O trabalho da Igreja Videira de Hamburgo foi retomada com o envio de um novo pastor, onde as células estão sendo reativadas, também do nosso culto de celebração. Um marco importante, como vi em Alemanha também, foi que na cidade de Berlim nós chegamos a mais de 100 vidas entre jovens e adultos. Na região sul da Alemanha, na nossa igreja da região de Pfalz, nós tivemos a aplicação do cursão totalmente em alemão e nós louvamos a Deus por isso. Hoje, ao total, somos 4 igrejas na Vinha Alemanha. Nós temos 20 células, sendo 2 células para crianças. Nós somos 257 adultos e jovens, entre membros e frequentadores. E nós temos mais de 80 crianças nos nossos trabalhos kids. Nós estamos como quem sonha, trabalhando com zelo e amor por aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Há muito trabalho a fazer, novas igrejas serem abertas, novas células serem abertas, muitas pessoas a serem treinadas e muitos discípulos sendo gerados para o Senhor Jesus. E isso alegra muito o nosso coração ao cumprir o id do Senhor Jesus. A graça e a paz...
Amém! Isso é um rápido relatório para você. Nós tivemos um encontro em Berlim, nós tínhamos 22 pessoas lá, queridos. E dessas 22 pessoas, 10 eram alemães. E nós temos visto o favor e a graça do Senhor. Amém? E domingo, sábado que vem, nós temos encontro kids. Já tem 22 crianças inscritas. Isso só em Berlim, querido. Sabe, Deus tem feito coisas sobrenaturais. Sabe, é o ano da casa cheia mesmo. Amém? E eu louvo a Deus por isso. Né? Você pode continuar orando por nós. Mas sabe... Continuando na palavra, nós precisamos entender o que o sangue de Jesus está clamando. E o sangue de Jesus está clamando Lucas 23, 34. Diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Sabe, o sangue de Jesus, ele está falando a respeito de perdão, o sangue de Jesus está falando de misericórdia, e o sangue de Jesus está falando de graça, querido. Sabe, perdão, misericórdia e graça. Sabe, aquilo que o Senhor simplesmente clamou ali, diante da cruz do Calvário, Ele falou: eu vos perdoo. Há uma palavra liberada, o sangue fala da remissão de pecados, e os pecados foram remidos através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E eu tenho umas boas novas para você. Todos os seus pecados foram perdoados através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sabe, eu estava vendo os testemunhos, mas o Espírito Santo falou ao meu coração que tinha um homem aqui, que está aqui no meio. Essa era a última chance para você, e você sabia disso. Não sei quem é. Última chance. É você mesmo. Era a última chance. Mas o Senhor te encontrou, o Senhor te achou, não foi você que achou Jesus, mas Ele te achou, e Ele te buscou onde você estava, porque o amor dEle foi derramado sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o sangue dEle foi derramado sobre a sua vida, e eu quero dizer algo para você: todos os seus pecados foram perdoados, todos os seus pecados... Todos foram lavados por conta do perdão liberado na cruz do Calvário. Algumas pessoas vão falar que eu sou. As pessoas, quando você fala isso, elas ficam: nossa, mas como é que é isso? Jesus morreu pelos seus pecados, por aqueles que você já cometeu, por aqueles que talvez você cometeu hoje. E sabe por que também Ele morreu? Pelos pecados que você talvez não queira cometer, mas que você cometeu e vai cometer amanhã também. Sabe, algo que eu e você precisamos entender. Sabe, é algo que eu e você precisamos entender nessa noite. Se você entender isso nessa noite, a voz que está falando através do sangue, ela está falando a respeito de um amor incondicional, liberado através do sangue de Jesus, que diz: os seus pecados são perdoados. Isso é algo muito poderoso, querido. Isso é algo muito tremendo. Sabe por que é algo muito tremendo? Porque quando eu entendo isso, eu sou justificado pela fé. Eu sou justo pela fé, eu não sou justo por aquilo que eu faço, mas eu sou justo por aquilo que eu creio. Eu sou justo por aquilo que eu creio no sangue, eu creio que Jesus é um intermediador de uma nova aliança. Ele é o sacerdote, mas Ele também é o sacrifício que foi liberado e foi derramado diante de Deus. A ira de Deus veio sobre Jesus ali na cruz. Algo que você e eu não poderíamos suportar. Eu e você não poderíamos suportar. Mas o amor dele. Naquela época nem tinha ainda quatro dimensões, mas a Bíblia já falava sobre quatro dimensões: a largura, a profundidade, a altura, sabe? E a dimensão daquilo que é o amor de Deus. Ele é algo que não tem entendimento para mim e para você. E é esse sangue, e é tão poderoso, que no versículo 25, de Hebreus 12, ele diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Fala para a pessoa do seu lado assim: não recuseis ao que fala. Quem está falando? O sangue de Jesus está falando. O sangue está falando. Então eu e você precisamos aprender a ouvir o sangue. E o sangue diz respeito o quê? Que nós somos perdoados. Você é perdoado. Sabe, você foi redimido. Você foi justificado. Sabe, você se tornou filho. Escuta o que eu vou te falar. Você, como filho, você pode pisar na bola com seu pai, mas você nunca vai deixar de ser filho. Porque você é filho amado, querido. Quero dizer para você que há uma mesa preparada e um banquete para você, de amor, o tempo inteiro. Por quê? Porque você faz parte da família. Mesmo você não sendo um bom filho, você continua sendo filho. E o filho sempre retorna para a casa do pai. E é dessa forma, porque é um amor sendo liberado. Efésios 1:7 diz assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é segundo a riqueza do seu comportamento, não é segundo a riqueza da sua própria justiça, mas é segundo a riqueza da sua graça. Não é favor merecido. Você e eu não merecemos nada. Nós merecemos simplesmente a morte como a condição do pecado, mas Ele deu a vida por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E essa é a riqueza da graça, liberada para mim e para você. O dia que você entender a palavra salvação, é muito mais do que simplesmente você achar que Ele te livrou do inferno. É muito mais. Eu e você precisamos entender algo. Marcos 16:16 diz: quem crer será, mas quem não crer será o quê? Condenado. O que que salva alguém? Crer. Quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Opa, peraí, o pecado não vai condenar alguém? Não. Jesus Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário. Presta atenção nisso que eu vou falar. Ele morreu por todos os pecadores, mas só tem uma forma de você simplesmente ter acesso ao Pai e ir para o céu. Você precisa crer que Jesus fez esse sacrifício, e que Ele é o único e verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Somente Ele. Não existe salvação se não for em Cristo. As pessoas que não creem em Jesus, elas estão condenadas, porque não pelos pecados dela, mas pelo fato de não crerem que o sangue salva, que o sangue limpa, que há purificação, que há remissão, que eu e você fomos lavados pelo sangue de Jesus. Isso é algo muito poderoso. Então toda manhã eu preciso acordar e entender que eu sou perdoado, eu sou redimido. E quando eu tenho convicção disso, querido, eu tenho fé. Eu tenho fé para quê? Para coisas superiores. Para coisas muito superiores. Eu quero ser breve com você, porque eu quero contar, falar três coisas para você. Quando você tem convicção que você é perdoado, você tem fé para coisas maiores. Você tem fé para coisas poderosas. Tem pessoas que vão sair daqui de dentro, nessa noite, curadas. Você crê nisso? Eu estava ali, o Senhor falou para mim, tem pessoas que vão ser curadas de artrite aqui, nessa noite. Tem pessoas que vão ser curadas de artrose nessa noite. Tem pessoas que vão ser curadas de forma poderosa, situações que você nem imagina. Mas não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com aquilo que o Senhor vai gerar dentro do seu coração nessa noite. Sabe, certa vez, Jesus estava pregando numa cidade chamada Cafarnaum, e um grupo de amigos decidiu levar, quatro amigos decidiram levar um amigo paralítico na presença de Jesus. Decidiram levar esse paralítico até ele, só que existia uma grande multidão na casa, uma grande multidão dentro da casa. E o que, que simplesmente aconteceu? Ele falou, não tem como a gente pegar o nosso amigo que é paralítico e colocar ele diante de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o paralítico, os quatro amigos levantaram ele no telhado, quebraram o telhado e baixaram o paralítico no meio da pregação de Jesus. Imagina, a gente está reunido aqui nesse momento, aqui no culto, e de repente a gente começa a ouvir, tá, 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 uma britadeira quebrando o teto, e aí de repente abaixa alguém aqui que é paralítico, sabe, em nome de Jesus nós cremos que chega um determinado momento em algumas reuniões, que não vai dar para entrar gente ali pela porta, pastor Alessandro. E aí vai precisar quebrar o teto, simplesmente porque vai começar a descer pessoas, sabe, é algo muito poderoso. E eu e você precisamos entender que quando nós temos consciência de perdão, quando eu sei que eu sou perdoado, eu tenho ousadia para chegar diante do Pai em fé. Quantas pessoas não têm fé, estão simplesmente vivendo uma vida no piloto automático, ou simplesmente estão regredindo? Chegou o tempo, sabe do quê? De você ter um crescimento e um avançar, um crescimento. Você foi direcionado para o alto, você é dos céus, você não é da terra. E sabe o que é poderoso? Aqui dentro dessa história, querido, é que eu e você precisamos ter convicção, porque eu sei que eu sou perdoado, ou eu sei que eu sou perdoado, o perdão veio sobre a minha vida e me lavou, e isso me dá a convicção de acesso, que eu posso chegar diante de Deus, a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, mesmo no dia, que muitas vezes eu dei um chute no cachorro lá, ou eu briguei com alguém ali, mas eu tenho convicção que eu fui lavado e redimido, e o sangue do Cordeiro vem falando para mim o tempo inteiro, você é perdoado. Eu não sei você, mas isso enche meu coração de fé. Sabe, quando você sabe do perdão que é liberado sobre a sua vida, você tem disposição de avançar, de crescer, de sonhar com coisas maiores, mas isso não tem a ver com você, com aquilo que você faz, com aquilo que você age. Sabe, o processo de transformação é começado sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas eu posso viver 30, 40 anos no Evangelho, eu preciso sempre voltar a um fundamento que chama-se perdão de pecados liberados através do sangue de Jesus. Pastor, isso parece conversa para novo convertido? Deixa eu falar algo para você. Essa é a verdade do Evangelho da Graça. Essa é a verdade daquilo que Cristo veio fazer por nós. Morrer pelo meu e pelos seus pecados. E isso precisa ter convicção. E por que, que eu estou contando a história desse paralítico? Me perdoa, irmãos. eu fui pego, estou meio resfriado, essa variação de chegar com 30, eu estava com menos 1, aí eu cheguei e estava 32, e agora o negócio decaiu de novo. Mas quando os amigos chegaram ali, eles não podiam entrar por causa da aglomeração, então eles tiveram a ideia, vamos puxar o paralítico até o telhado, vamos descer diante de Jesus. E o que é mais poderoso, querido, sabe o que, simplesmente Jesus diz para ele? Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, o que, aquele paralítico queria ouvir? Hã? Ele queria, querendo andar. E sabe o que Jesus fala para ele? Olha o que Jesus fala para ele. Eu falei? Marcos 2,5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Espera aí. Ele era paralítico, ele estava numa cama. Ele foi colocado ali dentro, parou a reunião. Jesus parou a reunião para falar para ele: perdoados estão os seus pecados. Você consegue entender o poder disso, querido? Você consegue entender o que o sangue de Jesus clama? Sabe quando você tem consciência e revelação do perdão de pecados? Sabe o que vai acontecer com você? A fé vai encher o seu coração para coisas poderosas. Sabe, esse paralítico ao ser colocado ali, ele foi colocado no meio de fariseus, ele foi colocado no meio de pessoas que estavam simplesmente andando debaixo da lei. E aqui eu estou falando da lei de 613 mandamentos. Quantos aqui cumprem os 613 mandamentos de Deus? Alguém cumpre aqui? Ah, pastor, acho que eu chego perto. Quem gosta de camarão? Quem gosta de comer camarão? Pode levantar, você gosta de comer camarão? Levanta a mão, quem gosta de comer camarão? Então, se você come camarão, você já caiu, você é julgado pela lei, você está fora. Agora mais para as mulheres. Mulheres, você já misturou uma roupa de linho com uma roupa de algodão? Quantas mulheres já misturaram roupa de linho com algodão? Elas nem vão levantar a mão, porque vão saber já falar. Se você misturou tecido, você está fora. Porque a lei diz que você não pode misturar tecido. Você cortou o cabelo e o seu cabelo está acima da sua orelha. Você já viu aqueles rabicozinhos que o judeu usa? É porque a lei diz que o cabelo não pode ser cortado acima da orelha. Então, seu cabelo curtinho aí, já era. Você quebrou a lei. Eu só falei 3. Você quer algum mais pesado? Não roubarás. Você pegou a caneta daquele seu amigo na escola emprestado e não devolveu. Você recebeu o troco errado na padaria e não voltou para devolver. Você tomou posse daquilo que é seu. O que, é isso? Roubar. Tá bom, pastor. Você pegou o tapuér da sua vizinha, da sua mãe, da sua sogra. Aí tem irmão que já está acusando aí o outro, lá do lado, ó. Tô vendo a acusação do lado pro outro já, ó. Fala, Jesus, fala! Graças a Deus. Então, sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso, querido? Porque, sabe o que a palavra de Deus diz? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Quantos mandamentos? Todos. Então virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Guarda todos os mandamentos e anda segundo essa aliança que é estabelecida, que você vai receber todas as bênçãos. Então a bênção era resultado da obediência. Mas sabe o que é tão poderoso a palavra de Deus? Diz que pela desobediência de um só homem, todos os homens pecaram. Mas a palavra também diz que por causa da obediência de um único homem que não tinha pecado, todos os nossos pecados foram perdoados. Isso é poderoso, querido. E sabe o que acontecia? Aquele paralítico, ele estava no meio de fariseus. Ele estava ali no meio de fariseus. Então, os fariseus que eram guardadores da lei, olhavam para aquele homem e viam e falavam assim: nossa, mas esse homem deve ser um baita de um amaldiçoado. Porque a maldição, querida, ela se resumia em três aspectos: pobreza, morte e simplesmente a posição do quê? De enfermidade. Fala a pessoa do seu lado: enfermidade, pobreza e morte. Pelo amor de Deus, aquele homem era doente, ele era miserável e estava esperando o dia para morrer. E às vezes você viveu a tua vida até hoje nesse aspecto, mas eu tenho uma notícia para você: há boas novas, há uma nova aliança, o sangue está clamando e está falando a respeito de você, e você creu nesse sangue, e a sua história é mudada. Sonhos são restaurados, amor é liberado. Aquele paralítico, ele não tinha perspectiva de vida, querido, mas sabe o que aconteceu? Quando desceu ali no meio, os religiosos de plantão olharam para ele e falaram assim: nossa, esse aí deve ser pecador mesmo, hein? Olha lá, o bicho é paralítico, doente, miserável, olha lá o estado desse cara aí. Então não tem chance para ele. E aí Jesus falou assim: vocês arrazoeis no coração de vocês, é mais fácil eu disser para esse homem: perdoados estão os seus pecados, ou é mais fácil eu dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Sabe, a lógica de Jesus era muito simples. Sabe, na cabeça do religioso, dos fariseus, é: ele estava debaixo de maldição, ele estava debaixo da lei. Mas se Jesus falou, se eu simplesmente virar para ele e falar: os seus pecados estão perdoados, e ele levantar desse leito e andar, isso vai ser a maior prova de que os pecados dele estão perdoados, que há uma nova aliança, isso vai gerar fé. E sabe o que aconteceu? Aquele paralítico estava ali, simplesmente, a hora que baixou o leito, ele devia estar com medo de cair de lá de cima, mas a hora que ele acabou de descer, Jesus virou para ele e falou assim: perdoados estão os teus pecados. Opa, eu não preciso mais viver debaixo da maldição da lei, eu não preciso mais viver debaixo desse jugo, eu não preciso mais viver debaixo dessa condenação. Eu creio que eu posso ser curado, eu vou levantar, eu vou andar, eu vou tomar o meu leito e vou em direção àquilo que Deus tem como propósito. Sabe, queridos, talvez muitas áreas da sua vida você estava como paralítico, paralisado, mas Jesus, você desceu nesse final de semana diante de Jesus, e Ele falou para você, e isso você precisa ouvir todos os dias: perdoados estão os teus pecados. Sabe, quando você ouve isso, isso gera fé sabe para quê? Gera fé para cura, gera fé para milagres, gera fé para simplesmente eu acordar de manhã e ver que há uma perspectiva, coisas boas Deus tem para mim. Isso não é palavra de efeito, isso é o que o sangue do Cordeiro está falando da terra. O sangue está clamando, e ele faz 2000 anos que está clamando isso, e ele voltará. Quando a gente diz que ele voltará, é porque ele voltará pela segunda vez, e simplesmente nós reinaremos juntamente com ele, porque nós vivemos debaixo de uma obra consumada, querido, e nós precisamos ter convicção disso, porque muitas vezes, deixa eu falar algo para você, você acha que não merece ser curado, muitas vezes você acha que não, eu fiz tanta coisa errada, e aí tem esse lado, mas tem o outro lado, fala assim: nossa, eu sou tão bonitinho, eu sou um crente bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, eu vou no culto, eu sou dizimista, eu faço tudo certinho. Aí sabe o que acontece? Por que que as coisas não avançam? Porque você não entendeu, você está fazendo oferta de Caim, Você não entendeu que a justiça própria precisa ser removida. O sangue está clamando, sabe o quê? Perdão. Perdão. Sabe, eu preciso do perdão do Senhor. Eu preciso da bondade e da misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Quero convidar você a assistir a gente lá no Instagram. Eu tenho uma live para você 3 horas da manhã daqui. Se você for acordar de madrugada e tiver com insônia, você entra na minha live, que você no dia seguinte não estará mais lá. Porque eu vou orar, eu oro por todo brasileiro que entra na minha live, porque eu sei que os brasileiros que entram na minha live estão com insônia. E eu falo assim, você não... Aí sabe o que acontece? Eu falo, eu estou orando por você, você vai dormir, e amanhã você já não vai mais estar aqui. Oro mesmo. Aí a pessoa some. Eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram. Eu tenho 2 seguidores já. Vocês conhecem, né? Os 2 seguidores. Eu acho que eles seguem vocês também. Sabe quem é? A bondade e a misericórdia. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém? É dessa forma. Agora, nós precisamos entender que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nós estamos debaixo do jugo da graça, da nova aliança. A Bíblia diz que tem uma nova aliança, e ela começou em Cristo Jesus. E nós precisamos tomar posse disso, e muitas vezes nós decaímos da fé. Por quê? Porque nós vivemos voltando para o pecado. Sabe, muitas vezes você acha que o problema na sua vida é o pecado. Sabe, não é o pecado o problema na minha vida e na sua vida. O problema chama-se condenação e acusação. Jesus já levou. A palavra diz assim, alguém já ouviu esse versículo? Fala assim, não há mais condenação para aqueles que estão quem? Agora, por que você aceita ser condenado? Você aceita condenação. Eu e você precisamos simplesmente remover toda a condenação nas nossas vidas. E sabe o que acontece? Tem muitas vezes religioso de plantão, e que vive misturando a lei com a graça, que simplesmente fala assim, nossa, mas isso que você está falando é perigoso, você vai criar um tipo de evangelho libertinoso, as pessoas vão fazer achando que pode viver a vida do jeito que quer. Deixa eu falar algo para você, a minha natureza era a natureza do pecado, mas um dia eu nasci de novo. Eu não estou falando para você que eu não vou pecar, mas sabe o que acontece? Quando eu pecar, eu sei que eu tenho um advogado, eu sei que eu tenho alguém diante do Pai, mas eu não estou preocupado. E, sabe, o advogado, presta atenção que eu vou te falar, o advogado, como diz em João, ele não está diante do juiz. A Bíblia diz que o advogado está diante do Pai. Você tem noção disso? Que um advogado está diante do Pai e não diante de um juiz. O problema é que eu e você somos acostumados a achar que Deus é o Papai Noel. Deus não é o Papai Noel. Faz tudo bonitinho, certinho, você vai ganhar presente, vai ser abençoado. Sabe, aquele que entendeu a graça de Deus, ele entende que foi perdoado. Sabe, você vê que alguém entendeu a graça de Deus, ele pode até pecar, mas ele não tem satisfação mais no pecado. Eu não quero mais viver dessa forma, porque eu sei que eu sou filho, que eu sou amado, eu quero voltar para a casa do Pai. O pecado não é mais uma opção, é apenas um escorregão. É assim que simplesmente acontece, porque criança faz cocô na calça. Quantas mães desistiram do seu filho, porque você tinha que dar de comer para ele, você tinha que dar de beber para ele, você tinha que limpar a fralda dele, você fazia isso todas as vezes, e sabe como que você fazia isso? Você tem saudade dessa época, porque depois que cresceu, teve outros trabalhos. Eu gosto de beber. Quantos gostam de bebezinho? Não é bom um bebezinho? Eu estou na época agora que daqui para frente não tem mais bebê, é só neto. Mas tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouco. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar, o evangelho de perdão, que o sangue clama. Jesus disse lá em Lucas 24:47 assim: em seu nome que se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. É isso que precisa ser pregado. Quando você prega simplesmente arrependimento para remissão de pecados, o poder de Deus é liberado, a vida é liberada. Sabe, outra coisa, quando eu entendo o perdão dos meus pecados, querido, isso gera amor. Eu não tenho tempo de ler. Quantos conhecem a história daquela mulher que simplesmente entrou na casa de Simão, que era um fariseu, e ela quebrou um vaso de alabastro, de perfume, nos pés de Jesus, e ela enxugava os pés de Jesus com cabelos, e chorava aos pés de Jesus. Essa mulher, ela entrou na casa, e simplesmente teve uma atitude extravagante, uma atitude extremamente extravagante, que olhasse para ela e falasse assim: nossa, que mulher é essa? Que nem tanto Simão, que era um fariseu, virou para Jesus e falou assim: ah, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela estar simplesmente enxugando os pés dele, ou fazendo aquilo que ela está fazendo. A Bíblia não deixa muito claro, querido, quem era essa mulher, se era Maria Madalena, se era aquela mulher que foi pega em adultério. A Bíblia não deixa muito claro quem era, mas uma coisa eu sei: essa mulher era vista por todos que estavam à sua volta como alguém extremamente pecadora, extremamente pecadora. Mas o dia que ela teve uma experiência com Jesus, o amor de Jesus a contaminou de tal forma, de forma tão poderosa, que a alcançou, que ela foi... ela fez algo extravagante, muito extravagante. Ela quebrou um vaso de alabastro de 300 denários nos pés de Jesus. O que significa isso? Um denário significava o salário de um dia de trabalho. Ela quebrou um vaso de 300 denários, 300 dias de trabalho, quase um ano inteiro de trabalho foi o preço do perfume que ela quebrou aos pés de Jesus. Pergunta para a pessoa do seu lado: você é extravagante? Mas é algo muito poderoso, querido. Jesus chegou para Simão e falou para Simão assim: Simão, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50, e nenhum desses dois credores tinha como pagar a dívida, e esse senhor perdoou aos dois, o de 500 e o de 50. E aí Jesus perguntou para Simão: quem o amará mais? Quem amará mais esse que o perdoou? O de 500 ou de 50? Simão: é lógico, Senhor, supondo que aquele é quem mais perdoou, quem mais foi perdoado, mais o amará. Jesus falou para ele: você julgou bem, Simão, julgou bem. E aí Jesus olhou para a mulher e falou assim: você vê essa mulher aqui, Simão? Você está vendo ela? Ele falou: estou vendo. Eu entrei na tua casa e você não me deste água para eu lavar os pés, porém ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou os seus cabelos. Você não me deu um ósculo, entretanto, desde a hora que eu entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta simplesmente não ungiu só a minha cabeça, mas ungiu todo, até os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Fala a pessoa do seu lado: quem sabe que foi perdoado, ama muito. Quem não sabe o tamanho do quanto foi perdoado, ama pouco. E aí os fariseus lá perguntaram: quem que é esse que até perdoa os pecados? Sabe, essa mulher, querido, sabe, Jesus estava dizendo aqui que o seu amor depende do quanto que você foi perdoado. Você sabe o quanto você foi perdoado? Quantos aqui sabem o quanto foi perdoado? Tem alguém aqui? Alô? Você está vivo? Eu estou terminando, vou ser mais breve. Creio que Deus quer fazer algo. Sabe, Jesus disse que ela tinha muito pecado. Se você ler o começo desse texto aqui em Lucas capítulo 7, versículo 36, você vai ver que Jesus diz para Simão que ela tinha muito pecado. Como eu falei, eu não sei se essa mulher foi pega em adultério, se ela era prostituta, o que ela tinha como estilo de vida. Mas quando ela entrou para simplesmente ter essa atitude extravagante diante do Senhor Jesus, a atitude dela é de alguém que sabia que tinha sido perdoada. Alguém que tinha sido perdoada. Alguém que não se importou se estava tendo uma festa. Ela não se importou quem estava do lado. Ela não se importou de simplesmente ficar ali chorando, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Ela foi extravagante ao ponto, sabe, certa vez eu fui num encontro no hotel, era só para pessoas ricas, porque as pessoas não tinham condição às vezes para ir num lugar mais simples, então a gente fez um encontro no hotel rico, cada pessoa tinha o seu quarto, e aí nós fomos lá, e aí nós até brincamos, falamos assim que os ricos também choram, porque os ricos, a hora que eles estavam ali no momento sendo tocados, eles pegavam um lencinho, enxugavam o cantinho assim, por dentro eles estavam virando do avesso, Jesus estava fazendo algo poderoso, mas eles enxugavam o lencinho aqui. Mas tem uns encontros que eu tenho certeza que você vai se identificar quando eu falei. Sabe, você vai lá na hora da palavra, você se joga no chão, você chora, sabe, começa a babar, o nariz começa a ser cheio de ranho, você não está nem aí, mas você está lá na presença, diante do Senhor. Não quero saber o que vão pensar de mim, eu quero o Senhor. Não importa o que pensam, o que vão dizer, não importa o que vão falar, sabe, alguém que é extravagante, que sabe que foi perdoado, ele não vai medir o quanto de esforço que ele vai despender, simplesmente para estar aos pés do Senhor Jesus, querido. Sabe, quem sabe que foi perdoado, não tem preço que possa pagar aquilo que eu e você recebemos na cruz do Calvário. Sabe, esse é o primeiro amor. Sabe, quando Jesus disse, falou assim, veja onde caiu, lá em Apocalipse diz, volta ao primeiro amor. Eu quero dizer algo para você, talvez muitas vezes você ouviu isso dizendo, ah, você caiu no pecado, então você precisa voltar ao seu primeiro amor. Deixa eu falar algo para você, não é isso que o Senhor está querendo dizer, porque talvez você ouça isso e ache que isso é muito espiritual. Escuta o que eu vou te falar, o primeiro amor não é o seu. O primeiro amor é o primeiro amor daquele que te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele te amou. Sabe por que você está aqui? Porque você foi amado. Sabe por que você está aqui? Porque o amor de Cristo entrou no coração de alguém. E esse alguém simplesmente chamou você para estar aqui para que ouvisse a palavra. Alguém orou por você. Alguém clamou pela sua família, alguém clamou pela sua casa, alguém clamou pela sua vida. Você é a resposta de oração de alguém que simplesmente clamou pelo amor de Cristo para que chegasse diante da sua vida. Sabe, essa mulher, ela não mediu esforço. Quem sabe que foi perdoado, ele não está preocupado se o culto vai durar 2 horas. Quem sabe que foi perdoado, ele não está preocupado simplesmente em andar 20, 30, 40, 50, 100 quilômetros, simplesmente para ouvir uma palavra. Lá na África, certa vez, ia ter uma conferência. Eu vi essa história, o ano passado, quando estava lá em Moçambique. Eles falam, vem um homem de Deus pregar o evangelho aqui. E esses homens saíram das suas casas, eles iam demorar 2 dias andando para poder chegar na conferência que eles tinham que ir. Eles andaram 48 horas para poder ouvir uma palavra. Uma palavra. Mas eles sabiam a importância dessa palavra. Eles sabiam a posição. E muitas vezes nós olhamos, tem que ir para a célula hoje. Se você soubesse o quanto você é perdoado, você não mediria esforço para estar lá. Se você soubesse o quanto você foi amado, o quanto que foi pago o preço na cruz, por mim e por você, você não mediria esforço. Sabe, você não seria cheio de justiça própria. Nossa, eu estou fazendo tanta coisa. Você não teria problema para dizimar e investir na obra de Deus, não, querido. Sabe por quê? Porque nada, você fala assim, não, minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. Quem tem consciência do amor, querido, ele sabe o quanto que ele foi perdoado, ele sabe como ele vai responder a esse amor. Aí essa mulher simplesmente chegou ali, ela começou a quebrar o vaso diante do Senhor. Quando você ouvir aquela palavra, aquela música que fala assim, eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. É assim. É assim. Você faz dessa forma. Por quê? Porque você sabe quando você foi amado. Sabe, você pode ter duas respostas. Você pode ser Simão, ou você pode ser essa mulher. Eu quero ser extravagante. Eu quero ser extravagante. Eu quero ser extravagante. Sabe quem é extravagante? Os outros vão olhar e falar assim, nossa, esse aí é religioso, olha que fanático que ele ficou. Os Simãos vão estar sempre de plantão, falando que você está fazendo algo demais. Só pensa na igreja. Pessoa vai na célula 2 horas, vem para o culto 2 horas, vai para o discipulado mais 2 horas, dá 6 horas. Aí ele trabalha 8 horas por dia. E aí fala, nossa, você está dando muito tempo para a igreja. Onde estão os seus tesouros? Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Aí está o teu tesouro. Sabe, o Senhor nos chama. Sabe por que essa mulher correu lá e foi extravagante? Porque ela sabia que ela tinha sido perdoada. Ela sabia. Quando você entende isso, você remove toda acusação, toda condenação. Não há mais condenação. E sabe o que você faz? Você vai simplesmente se dobrar e se jogar diante do Senhor. E a última coisa que eu quero falar. Como é que está o seu nível de compromisso com o Senhor? Nossa, isso é peso, pastor. Não, não é. Quantas vezes você se comprometeu e você não conseguiu cumprir aquilo que você se comprometeu? Até para isso, sabe por que você não conseguiu? Porque você dependeu da sua própria força. Tem algumas pessoas que estão aqui dentro que têm problema no rim. Eu não sei quem é, mas o Espírito Santo quer curar você. Você de preto, irmã, você mesmo aí atrás, o Espírito Santo quer curar os seus rins. Você levantou a mão. O Espírito Santo, talvez você não filtre muito bem as coisas naturais, mas o Espírito Santo vai entrar na sua vida hoje, porque o amor de Deus vai invadir você de tal forma que você vai ser curado. Eu sou Jeremias, irmãos. Jeremias é chorão. Eu creio que Deus quer fazer algo poderoso sobre a sua vida. Sabe, quem é perdoado, ele não tem receio de falar do Evangelho. Ele quer que os outros sejam abençoados. Ele não se envergonha. Quem recebeu desse perdão, ele não tem problema de falar para qualquer um. Não conta para ninguém, eu sou cristão, eu sou um agente secreto de Jesus. Ele não tem receio, ele larga de ser um 007, querido. Ele para de matar o evangelho, a palavra, ele começa a liberar vida, começa a liberar graça, começa a liberar poder. Sabe, lá na Vila Mariana, tem uma líder de célula que ela é médica. E certa vez entrou uma mulher no consultório dela, ela atendendo. E quem trabalha nesse meio sabe que muitas vezes ela não pode ficar falando a respeito das coisas de Cristo dentro do consultório para as pessoas. Mas essa pessoa sentou, e a pessoa ao sentar no consultório dela, a pessoa tinha sofrido um acidente, e ela tinha ficado cega por conta do acidente que ela tinha sofrido. Um acidente de moto. E tinha realmente batido a cabeça e tinha afetado a visão dela. E a hora que essa moça entrou dentro do consultório, e ela estava passando por uma consulta de rotina, ela, a médica virou e falou assim: eu posso orar por você? Aí ela falou assim: pode orar. Aí ela falou assim: Jesus, e o Senhor falou para ela, ora por ela que ela vai ser curada aqui dentro. Ela falou assim: Jesus, eu creio que o Senhor pode abrir a visão dessa mulher agora. E eu declaro, em nome de Jesus, que ela é curada. Aí ela orou, continuou a consulta, de repente a moça virou para ela e falou assim: nossa, uau, como seu cabelo é bonito. Ela falou assim: hã? O que você falou? Seu cabelo é bonito, você é toda loirinha, parece um anjinho com os cabelos todos caracolados. Ela falou assim: você está enxergando? Ela falou: é, eu vou ter que enxergar agora. Sabe, querido, quando você não tem receio de pregar as boas novas, lá no seu trabalho, onde Deus te colocou, Deus vai começar a usar você de forma poderosa. Os milagres, eles seguem aqueles que creem. Eles seguem aqueles que creem. Algo poderoso que Deus quer fazer. E o último ponto que eu quero falar para você: aqueles que sabem que são perdoados, eles são cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar lavado. Eu preciso... deixa eu falar para você que está começando a sua caminhada cristã, o diabo vai querer parar você, e ele vai inventar um monte de mentira para você, dizendo que você agora, que você se comprometeu com Jesus, você tem que ter uma vida tudo certinho, arrumadinho, cheirosinho, bonitinho, que você não pode mais pisar na bola. Deixa eu falar algo para você, presta atenção que eu vou te falar. Você vai andar dessa forma, não porque você tem que ser isso, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E muitas pessoas deixam de fluir no Espírito, e de receber da presença do Espírito, do liberar do Espírito, do enchimento do Espírito Santo, porque elas acham que não são dignas de receber o Espírito Santo. Não são dignas. Eu não sou digno de receber o perdão, mas Cristo morreu por mim. E eu creio nesse sacrifício. Eu creio, essas são as boas novas. Fala para o seu irmão: essas são as boas novas. Fala: esse é o evangelho das boas notícias, para mim e para você. Primeira coisa, o paralítico recebeu cura, por conta que a fé dele foi aumentada. O segundo aspecto, essa mulher, ela simplesmente amou de forma extravagante. Você quer amar o Senhor de forma extravagante? É porque ele simplesmente, ela recebeu o perdão dos seus pecados. Ela foi perdoada pelo Senhor. Quando você tem consciência desse perdão, você não mede esforço. Mas deixa eu falar algo para você. Quando você simplesmente tem consciência de perdão, você é cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio, a Bíblia diz que era um homem de oração e era um homem íntegro. E que ele era um homem onde as esmolas dele chegavam e tocavam nos céus. Era um homem íntegro, mas mesmo tendo atos de justiça, a Bíblia diz que ele precisava de remissão de pecados. E certa vez apareceu um anjo para Cornélio, e falou para Cornélio: Cornélio, manda chamar Simão Pedro para vir à tua casa e para falar a respeito da remissão de pecados que há em Cristo. O anjo apareceu para ele. Pastor, mas o anjo não pregou para ele, não. O anjo mandou chamar quem? Simão, Pedro. Por quê? Porque anjo, querido, não conhece perdão de pecados. Anjo nunca foi perdoado. Anjo não conhece do favor e da graça de Deus sobre o perdão, querido. É por isso que o anjo que apareceu para Cornélio mandou chamar quem? Simão Pedro. E Simão Pedro foi lá, na casa de Cornélio. E chegou lá na casa de Cornélio. Querido, quando você tem consciência do perdão, querido, sabe, o Espírito Santo se manifesta. Sabe por quê? Porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, eu e você precisamos entender, quando eu tenho consciência que eu sou perdoado, eu me torno, sabe o quê? O Espírito Santo veio fazer residência dentro de mim. Eu não sou o hotel, onde ele faz check-in e ele faz check-out. Ele simplesmente veio morar dentro de mim, e ele estará comigo todos os dias, até a consumação do século. Eu não vos deixarei, eu não vos simplesmente deixarei órfão, eu vos mandar outro consolador. Sabe, nós precisamos ter consciência disso, que é por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue que está falando. O sangue está falando de coisa poderosa, perdão de pecados, e é tão poderoso, querido. Olha o que diz aqui, lá em Atos dos Apóstolos 10:43. Simão começou a pregar na casa de Cornélio, e ele começou a falar assim, ó, dele todos os profetas dão testemunho. De quem? De Jesus. Todos os profetas na antiga aliança dão testemunho a respeito de Jesus. Por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Pergunta para a pessoa do seu lado: você crê em Jesus? Fala para ele então: você recebeu remissão de pecados? Quantos receberam remissão de pecados, dão glória a Deus. Eles receberam remissão de pecados. E é tão poderoso, querido, que Paulo não estava falando assim, ó, encha-se do Espírito agora, vamos bombar, vamos orar, vamos lá. Não, ele só estava pregando. Olha o que diz aqui, em Atos 10:44. Ainda Pedro falava essas coisas. Atos 10:44. Põe aqui para mim na tela. Alô? E dizendo Pedro ainda estas palavras. Que palavra que ele estava dizendo? Quem crê, recebe remissão de pecados. Olha o que aconteceu. Caiu o Espírito Santo sobre todos eles. Os que ouviam o quê? A palavra. Que palavra que ele estava ouvindo? Volta no 43 para mim. 10:43. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Essa é a palavra. Quando você recebe por o nome de Jesus remissão dos seus pecados, sabe o que acontece? O Espírito Santo cai sobre você de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque você tem consciência que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui lavado, eu fui lavado, eu fui redimido. O sangue é sobre a minha vida. O sangue não é só sobre o umbral da porta da minha casa, mas é sobre a minha vida. E por causa desse sangue, o Espírito habita dentro de mim. A vida, há o selo da promessa liberado para mim e para você, querido. O Espírito Santo diz para você, querido, você é pastor, que Ele te chamou, e acabou o tempo de mistura, acabou o tempo de altos e baixos, acabou o tempo de vale e de montanha, O Senhor te chamou para andar nos montes, diz ele. E ele já falou com você nos montes, e não é nos montes geográficos naturais, mas você teve simplesmente experiências com o Senhor, com a voz do Senhor, e o Senhor disse para você: o meu sangue é a única voz que você tem que ouvir. Chegou o tempo de você parar de ouvir suas emoções, chegou o tempo de você parar de olhar para suas circunstâncias naturais, parou o tempo de você olhar para homens, porque chegou o tempo de você se mover no espiritual de forma poderosa, no novo nível de maturidade, com vida, com poder, com unção. Põe as mãos nele, que ele vai ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, cheio da vida, cheio do poder de Deus. Tempo novo sobre a sua casa, sobre a sua vida, onde a lei, o julgo, a condenação estão sendo arrancados da sua vida. Toda condenação é removida, ou sobre a sua casa, sobre a sua família, ou eu vou restaurar coisas que homem nenhum pode restaurar, e não na força do seu braço, mas simplesmente os que esperam no Senhor, renovam a sua força, eles subirão como águia. Eu te chamei para ser águia, não para ser cauda, mas como cabeça daquilo que eu te chamei e manifestei sobre a sua vida, diz o Senhor. Recebe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe, querido, eu era muito cético para entender algumas coisas. Eu me formei na área de tecnologia. Eu estudei dos meus 3 aos meus 24 anos. E para mim tudo precisava ter lógica. E um dia o Espírito Santo me pegou e simplesmente eu entendi a remissão dos meus pecados e o Espírito Santo caiu sobre mim. Não porque eu merecia, mas ele veio ao meu coração e me encheu de forma tão poderosa, querido. E tudo aquilo que era estrutura de raciocínio, que eu achava que tinha que ter tudo, tudo era algoritmo, né? Tudo tinha que ter um fluxograma, tudo tinha que ter lógica e funcionasse. Né? Não é assim com você também? As pessoas sabem com quem eu estou falando. Mas um dia o Senhor me achou. E eu sei de onde Ele me tirou. Ele me amou. E Ele continuou me amando. E esse amor me conquistou de tal forma. E da mesma forma que aconteceu aqui com o Cornélio. Diz que recebe remissão de pecados. E Pedro ainda falava sobre essas coisas. Que coisas? Remissão de pecados. Aquilo que o sangue está clamando. Perdão. Você é perdoado. Não importa, você é perdoado. Você é perdoado. Sabe, esse perdão, sabe o que vai gerar na sua vida? Salvação. Sozo. Sabe o que o sozo vai trazer para você? Libertação. Vai haver cura física na sua mente. Os neurônios, seja medicamente, querido, segundo os médicos, é impossível quando um neurônio morre ser reconstruído o neurônio na cabeça de um ser humano. Mas o Espírito Santo vai gerar neurônios na sua cabeça, querido. Ele vai reconstruir coisas na sua vida de forma sobrenatural. E eu sei que quando eu pregava aqui, tinham pessoas que estavam enfermas, doentes. Estavam com dor aqui, ali. Procura sua dor aí. Tem alguém com dor ainda? Muita dor ainda? Tem ninguém com nenhuma dor? Aleluia. Sabe, quando você entende perdão, a restauração de casamento, a reconstrução de lares, a reconstrução de relacionamentos, queridos. O ventre da estéril é aberto. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós somos crentes velhos e nós nos acostumamos com perdão e nós esquecemos que nós fomos perdoados e onde o Senhor nos tirou. O que está amarrado aí? Se tiver alguma coisa amarrada, Jesus vai desamarrar hoje. Como diz a palavra, não recalcitre contra os agrilhões. Você está lutando às vezes com coisa que Deus já falou para você que quer fazer. Não espere você ser jogado no mar, não. Jonas falou, vai para Nínive, você quer ir para Tarsis. Só segue o Espírito Santo. Só deixa o Espírito Santo falar para você que você é amado. Só isso. Que você é filho. Você é filho, Silvio. Você é filho amado. A maior mensagem de Jesus para nós é que Ele nos aceita. E que Ele nos ama. Vem do jeito que você está. Responde a Ele do jeito que você está. E quando você responde do jeito que você está, Ele te liberta, Ele te cura, Ele te restaura. O problema é que quando você vem para aqui, você acha que você tem que fazer alguma coisa para Ele. Só crê, querido. Creia. Creia. Creia, creia. Sabe, quem crê, manifesta-se sobre a sua casa. Porque a Bíblia diz, quem crê, será salvo tu e a tua casa. A única forma da gente agradar a Deus é tendo fé. É tendo fé. E nós precisamos ouvir o que o sangue está falando. Cadê o rapaz do teclado? Sobe aqui, moço do teclado, para mim. Aleluia, Jesus. Eu sinto te fazer algo. Se você tem alguma enfermidade, eu gostaria que você ficasse de pé. Aonde você está? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O que o sangue está falando. E o que o sangue está falando? Você foi perdoado. Você pode se apropriar da sua cura hoje. Jesus endireita a coluna. Jesus faz fígado que não está funcionando funcionar. Jesus tira diabetes do sangue. Jesus tira dor de ciático, dor de coluna. Jesus tira dor, muitas vezes, do coração até. Que física, cura câncer, Ele cura câncer, cura, Ele manifesta, sabe por quê? Porque Ele tem prazer e alegria em manifestar o seu amor por mim, por você. E talvez você ache e fale assim, nossa, eu não mereço ser curado. Você não merece, eu também não mereço. Mas o Senhor diz para você, porque os seus pecados são perdoados. Você crê? Se você não crê, pode sentar. Mas feche os seus olhos. Oh, Jesus, eu queria convidar alguém que está do lado desses irmãos. Impõe as mãos sobre eles. Oh, Jesus. Kalamalamashuri balamalamashe dedede karalabasuri. Não deixa ninguém sozinho. Te alahe. Enche esse lugar, Jesus. Enche esse lugar, Jesus. Senhor, sobre o sistema circulatório. Cura pressão alta, Jesus. Cura a dor nos joelhos agora, Jesus. Cura a dor, Senhor, no pescoço, toda enxaqueca seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Abra a boca, querido, libera a fé nessa noite. Se tiver alguém sozinho que não está recebendo oração, levanta a mão. Se tiver alguém sozinho que não tem ninguém orando por você, levanta a mão. Tem uma senhora aqui sozinho. Alguém, ore por ela aqui, ó. Ela está com a mão erguida aqui, ó. Deixa o Espírito Santo fluir. O sangue está clamando, o sangue está falando nessa noite. Vem, Senhor, vem com o teu Espírito, Deus. Vem com o teu poder, Deus, nessa noite, nesse lugar, Senhor. Derrama de uma medida nova, Deus, nesse lugar. Oh, sobre cada um que está enfermo, haja cura. Ser curado nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Rebalabas. Rebalabas, no nome de Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. E queria chamar a equipe toda de louvor para vir aqui. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Nicalabasuri balabacara lamachedere alabalabalabalabalabas. Cura, Espírito. Cura, Espírito. Tem pessoas que estão aqui no meio. Você sofreu de... Eu vou precisar que você tenha uma atitude de fé. O Espírito Santo quer curar você. Mas você vai precisar sair do seu lugar. Tem pessoas que estão aqui que estão debaixo de depressão. Pessoa que está com síndrome do pânico. Queria que você saísse do seu lugar e venha aqui para frente. O Espírito vai tentar deixar você na cadeira, porque ele vai te dar pânico. Talvez você vai sentir como se tivesse uma crise agora. Mas eu quero dizer algo para você: o diabo vai tentar segurar, porque você, Deus quer te curar. Sabe, sai do seu lugar, vem aqui nessa noite. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Vem para frente, vem com fé para frente. Eu queria chamar os líderes para me ajudar aqui. Oh, Jesus, ora por eles, põe as mãos, vem cá.
Será arrebatada. acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá,
Yeshua,
mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado,